dizer que o senhor está equivocado.
Ah, meu pai.
Porque não é esta.
Não, não.
Não é o gritinho. Eu
Você
tenho
aceitou.
Provas. Eu aceitei.
Você aceitou.
Pero, fui ouvir aquele podcast em questão.
Deu seu trabalho de...
E não é este o gritinho. Ele é muito parecido.
Ah.
Mas ele não vai com... Uau! Ele termina com... Ele é... Você entendeu? Ele é diferente.
Entendi.
Parece.
Vou treinar mais,
não,
prometo.
Não vou dizer que o senhor está equivocado ao fazer isso.
Já
este,
falou,
este,
inclusive. Este
é verdade, eu falei.
Já falou.
Porque é comum, né? O senhor estar equivocado.
É comum.
Não parece ser uma grande novidade. Não, vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show. Podcast que você quiser sobre cultura pop e região do judão.com.br. Os senhores disseram essas belíssimas palavras?
Quase isso, foi quase isso.
Olha, o Cardinho tentou esconder que ele tinha roteiro, aí ele ficou falando de improviso, entre aspas. De repente,
eu não tinha roteiro, eu tinha só umas perguntas.
Eu vi que ele tinha umas coisas escritas no celular.
Olha só que coisa.
Que evolução.
Evolução 2017, gente. Como toda segunda-feira, 19 horas, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3 e no facebook.com/judão.com.br. Eu sou o Bob, estou de vuelta.
Vuelta.
Então. Olha, eu queria dizer que nos bastidores aqui, fora das câmeras, o senhor Thiago Cardinho sugeriu uma ideia muito boa, que é falar no só portunhol em alguma edição deste programa. Eu acho que essa edição está se aproximando, inclusive. Podia ter sido hoje já, mas acho que não vai rolar.
Maravilhoso.
Mas enfim, Thiago Cardinho.
Olá.
Tudo bom, senhor Thiago Cardinho?
Tudo ótimo. Como vai, senhor? Agora que você está de volta, melhor ainda.
Ah, que delícia.
Que medo.
O senhor gostou do meu cabelinho, senhor Thiago
Cardinho? Ficou lindo.
Gostou? Eu fiz a barba também.
Ficou lindo.
Eu aciei.
Sabe o que eu acho? Acho que este cabelinho, essa barba feita, caberia muito bem num vídeo.
Será-se? Acho que sim. Me lembre sobre isso um pouquinho mais à frente.
Tá bom, pode deixar.
Programa, porque também estamos aqui com ele, Renan Martins Ruverson. Olá, Renan.
Olá.
Senhor, então quer dizer que o senhor escreveu sobre carrinhos no Jubão.
É, tradição.
Tradição. Anual, todo anual, ano, todo nessa ano. Época do isso. ano, mais ou menos.
Isso.
Tem
2014, 2015, 2016, 2017.
Olha só que beleza. E aí sempre a mesma coisa. O jogo é legal, mas...
Sempre tem uma cagadinha. Mas
prepara nos textos dele. O jogo é legal, mas...
Eu tava vendo do ano passado, eu elogiei bem. Do ano passado.
Mas você chutou o pé em alguma coisa, que nem o senhor fez esse ano.
Ah, mas a gente sempre tem uma coisa que o cara chato, que nem eu, encontra alguma coisa que eu não gostar.
Entendi. Felipe Massa na corrida?
Ele foi oitavo.
Oitavo? E qual a posição dele no campeonato?
11º.
Quem é o 13º colocado no campeonato este ano?
É, de cabeça eu não sei.
Poxa, ai, gosto de carrinho. Ai, grande premium. Ai, não sei o que eu escrevo. Não sabe. Não sabe se pedir
desculpa,
informação.
Desculpa, eu não decorei.
Olha, o senhor já foi melhor, o senhor já foi mais...
Com certeza já fui melhor.
O senhor já teve mais compromisso com a verdade.
Isso.
Que eu acho que é
tá
o que
faltando,
falta,
né?
Exatamente.
É foda.
E também temos sempre ele, Leandro Yamin. Leandro Yamin.
Eu.
Que bosta esse tal de Felipe Melo, hein, amigo?
É, o Felipe Melo é uma bosta, mas... É uma bosta que o povo gosta, já diria o homem da linha. E é sobretudo um produto do gostar das pessoas. As pessoas estimulam, queriam isso, né?
Sim.
Eu cheguei a ouvir gente falar assim, olha, eu sei que é falso, mas se ele é um torcedor em campo, e é falso...
Talvez ele não seja.
Então ele não é um torcedor em campo, ou o torcedor é falso também. Enfim, ele é um monumento à contradição e, portanto, ele é muito adequado para os momentos em que vivemos.
Seria Felipe Melo o Batman vs Superman do futebol?
Olha, não? É tão constrangedor quanto.
É.
Eu assisti a coletiva dele, meu Deus. Deu quase vontade de não ser palmeirense, mas tipo, porra, cara, chega aí, vamos torcer para outro time, sabe? Deixa esse cara aí, vamos fazer outra coisa. Vamos, sei lá, escolher... Fala um time. Tchau,
Portuguesa Santista.
Grande time.
Porra! Você falou, fala um time, fala aí.
É verdade. O senhor foi torcedor da...
Sim, não só fui torcedor da Portuguesa Santista, como ajudei a montar uma torcida de vida curta, mas uma torcida oficial, entre aspas, né? Porque...
Como eram os gritos? Ela tinha alguma coisa do tipo... Passou um avião e nele estava escrito que, sei lá...
Portuguesa Santista, tipo... você é minha paixão.
É, alguma coisa assim. Porra. Como eram os gritos?
É, então, chegava uma hora, na verdade, que a galera meio desencanava. Porque o jogo é aquele jogo, né?
Sim.
Aquele jogo. É um jogo muito bonito de se ver, assim, né? Tá bom que eu não sou o maior especialista do mundo em futebol, mas pera lá, né?
Você consegue, enfim, identificar uma coisa ou
minimamente
outra.
É um jogo muito bonito. Chega uma hora que a galera meio que cansava, assim, ela baixava as bandeiras e ficava...
Aqui na Central 3 nós temos o Som das Torcidas, que é um podcast muito legal sobre
sim.
Os,
sim.
Os cânticos das torcidas, então já deixo aí a sugestão. Portuguesa Santista com o Thiago Cardinho.
Briosa. Briosa.
Fica aí.
Não, a gente está entrando num lance de podcast de 2 minutos. Uhum. É, o público tem gostado dessa coisa, tá. Coisa rápida, sabe? Podcast de 2 minutos. Uhum. São torcidas da Portuguesa Santista.
Olha só, ainda sobra um tempo para Jabaquara.
Se dá Portuguesa tem 2 minutos, Jabaquara tem 30 segundos. É, né? Um spot, praticamente.
Os outros times... De Santos, eu peço desculpas aí já, porque eu estou um pouco gripado, sabe quando você quer ficar gripado? Quando a gripe quer te pegar, mas você não quer deixá-la, sabe esse momento?
Pareceu o texto de anúncio de antigripal, na verdade.
Então me contrata, Carlinhos, eu posso fazer trabalhos aí que o senhor faz, que é redação publicitária, né? É isso que o senhor faz, né?
É, a gente tenta
e
fazer,
o senhor também faz playlists.
Faço playlists.
Do que
nas
do
horas
que,
vagas.
Que é esta...
Esta playlist são músicas que têm... A palavra, ou bandas que tem a palavra, King.
King?
A cara do Bob. Eu gostaria de virar a câmera nesse exato momento. Só um minutinho, vou virar
vira lá,
a câmera.
Vira lá.
Vou ficar quietinho. Vamos vir.
Vai, Cardinho, levanta.
Vira lá, Tino Marcos.
Ele destruiu.
Olha lá, virou. Tá aí.
O que significa...
Mas esse tipo demorou pra caralho! Demorou pra
entendi, caralho. Muito bem. Por causa do seu Estevão.
Estevão
Monarca.
Estevão Monarca.
Que é primo do nosso amigo Francisco Monarca.
Francisco Monarca.
Você vai lá no franciscomonarca.com/judão, que tem as nossas camisetas muitíssimo legais. Peraí, antes de dar um eco aqui, deixa eu. Volume pra...
Eu caguei a câmera, fui lá, fiz Cardinho,
deixou a câmera só pra ele.
Parabéns, Cardinho, você tá fazendo certinho aí. Mas enfim, daqui a pouco teremos a presença ilustre de nossa querida amiga Rachel Brandon. Mas enquanto... E do jornalista do lado também, que chegam já. Mas eu queria primeiro fazer alguns anúncios.
Olha, os transeuntes estão mandando mensagens.
Sobre?
Pra mim. Dizendo, mas tá faltando assunto nesse asterisco
a
hoje.
A pauta livre. A pauta livre. Exatamente.
O transeunte que atende pelo nome de Paulo Martini queira foder-se, por favor.
Sim,
manda
sim.
Um beijo pra ele. Mandou uma mensagem uma semana.
Não, então, vamos começar a falar sobre os assuntos agora, de verdade. Eu quero fazer alguns anúncios. Pode ser só um, que eu não acho que eu não escrevi o segundo anúncio, mas tudo bem. Não, já lembrei do segundo, então tá. O primeiro é que você já deve ter percebido que quantos podcasts nós já gravamos aqui, Cardinho?
Esse é o de número 92, talvez?
92 de paranáveis programas. Esse, digamos, podemos chamar de um programa de entrevistas. É a nossa ideia. A gente sempre
sim,
quer trazer
exatamente.
Um convidado, se não para falar sobre ele, sobre o trabalho dele, para nos ajudar a conversar sobre os mais diversos assuntos da cultura pop and adjacências.
E adjacências.
Nem sempre é possível, claro. No momento que chega Rachel Brandon, chegou cedo.
É culpa do chefe dela.
Oh, sério, manda o chefe se fuder. Se ele estiver ouvindo essa merda, eu quero que ele vá se fuder. Eu quero
vai
que
fuder,
o chefe
porra.
Vá tomar no meio do cu. Mas enfim, nem sempre é possível termos um convidado nesse programa. Porque quem a foda é asterisco. Quem a foda é judão.com.br, correto?
Correto.
Estamos há 17 anos nessa brincadeira, mas quem a foda somos. Muito bem. O segundo motivo... Eu só queria saber qual que é a...
King, porra.
Tá, mas qual é a banda e qual é a música?
Ah, eu já nem lembro mais.
Essa não é...
Cardins, como assim você não sabe de cor?
Kings, isso, Kings of Leon. Tá, isso. Tem Kings of Leon, Kings of Convenience, tem uma galera aí nessa playlist. Porra.
Os Reis de Leão.
Os Reis de Leão.
De Leão.
Leon, olha lá.
Los Reyes. Los Reyes. Sim, Reyes.
Reyes.
Los Reyes de Leão.
De Leão.
Mal parido. Mas tá. Mal parido é o melhor xingamento. Diga, Rachel.
Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria ser inteirado sobre a pauta aqui nesse momento. A pessoa que chega atrasada quer saber o que
tá acontecendo. A pauta livre.
a pauta livre.
Exatamente.
Gosto.
Mas nesse momento estou fazendo um anúncio, Rachel.
Ah,
porque a nossa ideia sempre é ter vários convidados neste programa para entrevistá-los ou para eles participarem aqui com a gente sobre os assuntos.
Muito justo.
Só que nem sempre é possível, como eu estava dizendo, porque quem somos nós, né? Quem a foda somos. E segundo, porque podcast ainda é muito difícil a galera entender exatamente o que, que é isso.
Pois é.
Define-se da seguinte maneira. Ou você fala com um jovem nerd, que não interessa se é podcast, é uns caras aqui, né? Ou você vai para um programa de rádio, alguma coisa do tipo assim. Por exemplo, a nossa querida Márcia Imperator foi um pouquinho complicado para entender o que se tratava. Mas tudo bem.
Mas veio aqui, veio mesmo aqui, com medo do que se tratava.
E foi a mais sensacional entrevistada da nossa história. Muito bem. Estamos há meses, Cadinho. Você sabe mais disso do que eu.
É meses.
Estamos há meses chamando um cara que a gente gosta muito. De verdade, é um desses bastiões da nossa cultura pop, falando em Márcio Imperator. Primeiro a gente foi ignorado, não é isso?
Foi.
Absolutamente.
No primeiro
ignorado.
Momento, ignorado.
Depois começamos a tomar naquele chá de enrolación. Certo?
Chá de
Aliás,
enrolación.
Eu tomei o chá de coca, hein? Pegou no doping.
E aí?
Parece camomila, eu não gosto.
Ficou você e o Zé sentindo alguma coisa.
E não adiantou nada pra mim pra melhorar o negócio da altitude, que é real.
Qual a altitude lá mesmo?
Quando eu tomei, eu tava 3.200, 3.100 por aí, mas eu tava 2.600 por ali. A cidade mesmo, mas eu tava no Montserrat. Enfim.
Montserrat em Santos, tá?
Pronto. Mas tudo bem. Aí fomos ignorados inicialmente, depois tomamos esse chá de enrolación. E essa semana, pelo que eu entendi, semana passada, chegamos ao nosso limite.
Pois é.
Não é isso? Tchau, Cadinho, por favor, nos diga o que sucedeu nesta última semana com este convidado específico.
Estávamos, né, ainda no momento chá de cadeira. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. E aí a pessoa responsável pela agenda desta pessoa sumiu. Não deu mais sinal de vida. E nós lá cobrando, né? Oi, sim. Então, sei o que, pode rolar. E no final de semana, a pessoa...
No final de semana?
No final de semana, a pessoa responde. Então, é que ele grava um programa na rádio. Ele não pode, segunda-feira ele tem compromisso.
Ok.
Mas, se fosse ficar só nisso, tava bom, né?
Sim.
Ah, segunda-feira ele tem compromisso, tipo o Sanhart. Sanhart era um cara que queria ter estado conosco na outra semana, mas ele tinha acabado de começar uma aula... De desenho, é justamente das 7 às 8.
Sim.
Então ele, obviamente, não conseguiria estar aqui. Ele dá toda segunda e quarta, parece, enfim. Ele não conseguiria. Mas ele já se comprometeu, assim que acabar essa turma, não sei o que, rola, tá vendo? Ok,
sim.
Uma resposta.
Grande,
não tem nada pra fazer, não tem nada pra. Ele não pode ir na segunda-feira. Ah, tá bom. Mas, como ele tem um programa na rádio toda sexta.
Qual rádio que é, Thiago
Cadinho? Ah, Rádio Beijo.
Rádio Beijo.
Rádio Beijo.
Muito bem.
Vocês poderiam ir lá, aí vocês participam do programa com ele, aí vocês gravam o podcast lá.
Mas é o quê?
Mas é o quê?
É isso aí.
Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Em resumo, ela disse, vai gravar o podcast. Como é que foi escrito podcast?
Podcast.
P-O-D-E.
P-O-D-E.
Espaço.
Espaço. E disse que teve um Q.
Oi?
Me diz que teve um
não
que
Não teve
eu
um que eu.
Ah. Ia ser muito, muito bom. Podcast.
Podcast.
Mas enfim, então queriam que a gente fosse gravar lá na...
É.
Essa pessoa provavelmente não faz a menor ideia do que então se trata podcast, de um podcast. É.
Ou, vim pensando isso no caminho,
ou...
Existe chance também de que os podcasts dos quais essa pessoa andou participando são uns podcasts bem xixelento, né? Tipo, gravado no celular, assim, basicamente.
Mas é uma entrevista, né? Um podcast.
Não, tá bom. Mas, velho, grava o áudio e posta como se fosse um podcast. Esse é o ponto. As pessoas não entendem, no fim das contas, a gente fala. É por isso que eu evito usar a expressão podcast. Porque eu já falo, é um talk show.
É, porque senão...
Vem participar do nosso talk show. Porque, meu, a estrutura aqui é a estrutura de rádio, bicho. Não tem como carregar isso tudo.
E a pessoa pensa, vamos gravar no Skype. Me liga aí, meu usuário é tal.
Não! Não é assim não que funciona.
A gente gosta de olhar cara na cara.
Face to face. Minha voz. A minha voz tá me. Eu disse, tô meio gripado, Rachel.
É, você comenta.
Nariz dele não tá
bom. Eu peço desculpas, mas. Face to face. Que foda. Muito bem. Então é isso. Esse é o primeiro anúncio.
É.
Que nós não tivemos este convidado por esta razão, nem teremos. Porque Bruno Sutter, sério mesmo, cara, vai se fuder. Com todo o respeito. A gente não precisa de você. Filha da... Time, torcida, né? Torcida tem
torcida. Aliás, Borges, eu preciso... Você não ficou sabendo, isso foi um anúncio incrível. Leandro e a mim...
Opa.
Agora tem em mãos efeitos sonoros pra colocar ao longo do programa.
Mas como assim?
É que você não tava aqui.
Rapaz. Você tá de brincadeira, hein?
Mas qualquer, quais são?
Ah, cara, sem grilo. E o grilo não funcionou, hein? Ah, agora funcionou, hein? Sim, olha aqui, que horroroso. É horroso, né? Ó a vaca.
Que isso?
A vaca aumenta correndo. Junto com a música, na verdade.
Com a música. Você tá chocado? Eu vou achar umas outras coisas aqui, ó. Que beleza, ó.
Vamos ver.
Vamos baixar aqui.
Tá sem assunto, agora temos um assunto.
Vê se os podcasts por aí tem isso.
Não tem. Volta aqui, cara. Volta aqui, nossa senhora.
É maravilhoso isso, cara. Vinheta, quem precisa de jornalista, Eduardo?
Nossa senhora, eu vou pensar, todo meu roteiro vai ser baseado nessas músicas, nesses sonzinhos.
Tem
agora.
Uma que chama Boeing, que eu pensei, pô, é um Boeing. Avião, né? Mas é. Isso é, todo mundo sabe que é Tony Onion, né? Não é Boeing.
E pra que tá escrito como Boeing, como se fosse a marca do avião. Então vaias, muito bem.
Por aí vai.
Muito bem.
Foi a maior aquisição da Central 3 no
último tempo. Sem dúvida nenhuma. Desde a nossa chegada, eu acho que é a melhor coisa que já aconteceu para a Central 3. O segundo anúncio, na verdade, eu nem preciso mais fazer o segundo anúncio, mas na verdade é bom dizer, na real.
É claro. Assim,
que é, sempre agora que não tivermos um convidado, tentaremos ao máximo ter uma pessoa, uma mulher aqui. Inclusive, seria muito legal se, por exemplo, Rachel Brandon fizesse parte do nosso... podcast, toda segunda-feira.
O chefe dela tem que liberar, né?
Se o chefe dela não fosse um filho de uma puta escroto do caralho.
É, miserável.
Como eu odeio o chefe, cara. Você odeia ele também, Rachel? Fala pra mim.
Gente.
O que você acha do seu chefe, Rachel?
Gente, olha, eu vou sair de puxa-saco aqui. Vocês estão preparados pra isso?
Não é o que nós queremos.
Fala a verdade.
Diga um defeito do seu chefe.
Ele se importa demais.
Ele se importa.
Isso é um defeito.
Isso é um bom defeito pra quando você fazer aquela entrevista.
Exatamente.
Cite seus defeitos. Eu me importo demais. Eu sou muito competitivo. Isso.
Perfeccionista.
Sou perfeccionista. Eu já contei quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, quando eu ainda tentava essas coisas. Eu trabalhava numa rádio.
Você tinha a esperança de ganhar dinheiro.
Eu trabalhava numa rádio. Nossa, eu teria ganhado tanta grana. Mas calma, veja bem. Eu trabalhava numa rádio, né? Então eu não queria sair da rádio, porque, meu, começar
rádio,
a tocar música.
Legal.
Legal, música alta pra caralho. Uhum. Mais ou menos como é o meu trabalho hoje em dia. Aí me chamaram pra ser programador HTML de uma grande empresa multinacional de tecnologia. E bem. Porque eu falei. Mas tá tudo bem. Aí me chamaram pra fazer o negócio, né? Então tinha que usar calça.
Olha,
grande problema.
É um grande problema.
O que eu fiz? Eu coloquei uma calça big que eu tinha. Lembra da calça?
Lembro. Calça big.
Você quer fashion, Rachel?
Caiu um fogo em toda
calça super fashion.
Você foi no São Paulo Fashion.
É isso que eu ia falar.
Eu tive presente então, ao recinto.
Já rolou um desfile de calças big?
Eu não faço a menor ideia do que seja.
Como assim? Foi a nossa juventude.
No time Minas Gerais, possivelmente.
Gente, diretamente da roça, nascida em 1991.
Você tinha na roça, tinha calça roça. Bailarina, pelo menos.
Calça bailarina, sim.
É da mesma época.
Tinha aquela pescador bailarina. Pra entrar no lago pra pegar peixe, essas coisas.
Enfim, calça big. Foi eu de calça big, porque era o que eu tinha, mas eu não queria ir muito chique, né? Eu, na verdade,
mas
só queria
ir... explica o que é uma calça big, cara?
Uma calça big!
É simplesmente uma calça grande.
Por que você não pode chamar? Tinha bolsa, calça não tinha bolsa?
Você lembra das pac do Leandro e a mim quer dizer alguma coisa?
Não. Ele tinha. Ele tem ainda hoje. Ele
você lembra
uma.
Do Planeta Xuxa?
Lembro do Planeta Xuxa.
Você lembra das paquitas?
Sim.
Aquelas calças que elas usavam, aquela calça big.
Mas elas não usavam 3. Calça, elas usavam
só depois.
Não.
As paquitas do Planeta Xuxa. Eram diferentes.
Mas elas usavam a calça Saruel.
Não.
E nem dá pra ser short big, né? Porque é contraditório.
Leandro, a minha hoje está afiadíssimo.
Paquitas, Planeta. Pô, eu lembro direitinho do Planeta Xuxa porque foi quando eu descobri os Hanson.
Ah, agora tô lembrando. calça big. É a calça tipo do Mark Mark. Viu? Olha lá, a referência que a Raquel pegou, entendeu? Obrigada.
Mas enfim.
Era moda dos anos 90.
Com a cueca aparecendo.
Com a cueca aparecendo, mas correndo.
Mas correndo.
Isso não fazia. É. Isso
calça,
não fazia.
Basicamente.
A calça do rap, eu já tinha entendido.
Ou é calça.
Calça do rap.
Ou é calça. Bordes tipo,
era hip hop.
Ou é calça tipo Mark Mark, ou então é calça de quem ouve new metal.
Olha só.
Fred Durst do Limp Bizkit usa calça big.
Então é isso, gente. Valeu, obrigado. Mas enfim, continuando a história da calça big, da minha entrevista de emprego, que pauta livre, então a gente pode falar literalmente.
Tudo certo.
Aí fui fazer a minha entrevista e a pessoa pediu: quais são os seus defeitos? Eu não gosto.
Amar de... demais.
Isso é uma qualidade. Perfeito. Isso é um dos principais. Enfim. Aí eu falei, tipo, eu odeio trabalhar com outras pessoas.
Ah, bem legal.
Excelente falar isso. Eu gosto de trabalhar sozinho, do meu jeito. Não consigo trabalhar em equipe. Eu prefiro fazer as coisas do meu jeito, depois eu passo pros outros e eles fazem, não sei o quê, sozinho. Quais as qualidades? Aí eu não lembro que eu falei de qualidade, porque eu realmente não queria pegar aquela, ter aquela vaga, assim, aquele emprego. Mas eu fui pra manter aquela, a famosa porta aberta.
Muito justo.
Aí saí de lá felizão, porque foda-se, né? Dois dias depois, então, Thiago, você, a vaga é sua. Cara, você tá me zoando. O que eu aprendi? Seja sincero.
É isso.
Seja
é
sincero. Isso. E aí você consegue emprego. O que o Brasil precisa é sinceridade.
Mas imagina se você, isso fosse seu prego no pneu, tivesse ido e deixado o Judão.
Olha
aí. What if?
What if? E aí, poderia ter acontecido realmente. Eu estaria com uma grana fodida hoje em dia. Trabalhando aí.
E você não seria feliz, não,
mas
seria
nem
assim.
Um pouco, mas nem matado já. Tranquilamente. O João Vicente Nascimento. Sempre ele, vou falar
ele,
só.
Ele!
Sempre ele!
Não, semana passada tinha um Thiago muito chato nos comentários.
Olha, eu fiz boas perguntas.
Tinha o Thiago e o João Vicente.
Mas eu fui construtivo nas minhas
questões.
Foi
construtivo, ajudou.
Dei bronca em quem tinha que dar bronca.
Olha, muito bem.
Vou dar de novo, inclusive, porque já são quase 10 para as 8 e ainda não chegou.
Fazer que nem algumas pessoas que 10 para as 8 falam, acho que não dá tempo.
Mas enfim, gente, só esse ano já teve programas com Ricardo Corte Real, que ele mandou um Renato Corte Leal. Ele deu uma confundida.
Tá tudo bem.
E Márcio Imperator. Mais foda que isso, só se você juntar, revivessem o Supermarket e colocassem os dois juntos no mesmo programa.
Eita, olha!
Alô, marcas. Alô, TVs. Eu ia apresentar muito o Supermarket. Vai, foi.
Não, mas não é o Silvio Santos.
Eu ia imitar o Silvio Santos apresentando. Eu ia imitar. Era o meu jeito de... Gente, me dá licença. Eu não sei apresentar de outra maneira. TV... Eu já apresentei televisão.
Recebi,
né,
inclusive, recebi a biografia em quadrinhos do Silvio Santos.
Meu Deus.
É maravilhoso.
Tem ele careca?
É tão ruim que é bom.
Tem ele careca?
Não, não tem. Ah. E o pior é que assim, ela foi publicada, sei lá, nos anos 40, caramba, qualquer coisa assim, 50, nessa vibe, e... É, 40, 50? Tô exagerando, mas foda-se.
É, foi 40, 50, ele não era nada, ele era camelô.
Foi publicado. É, então, na verdade, o foco do gibi é um gibi antigo que a AVEC, editora, está relançando agora, remasterizado. Mas, basicamente... A época dele de camelô e depois já ele na rádio e tal. Fala pouco dele na TV, assim, sabe? É mais ele no comecinho da carreira da TV, assim. Não...
É que nem é tipo, eu. Tô aqui na rádio...
Não. É tipo biografia de youtuber.
É tipo biografia de youtuber, só que é desenhado em preto e branco, tal.
Você lança com o moleque tem 23 anos.
E não chamam ele de Cenoura Bravanel, chamam ele de Silvio Santos o tempo todo.
Cenoura Bravanel.
Vejam só.
Quem chegou? Eduardinho.
Isso é hora, isso são horas.
Jornalista Eduardo, são 7h24. Você não tem vergonha?
É, vergonha ele tem, né?
É, vergonha eu tenho, né? Só não tem o que fazer em relação a isso.
Como o senhor não tem? O senhor sair de casa, senhor.
Vergonha eu tenho, mas ele não tem. Vergonha ele tem, não tem jeito, isso sim, né?
É, senhor jornalista Eduardo, olha, é o seguinte, é a segunda semana que o senhor chega atrasado.
Isso. Terceira já era.
Eu vou receber uma academia no meu boletim.
Veja bem, porque eu estava na Colômbia. e cheguei mais cedo que o senhor semana passada. Eu estava online.
O que foi essa risada que surgiu?
Agora parece que temos efeitos especiais.
Nem sou de fone, eu ouvi a risada.
Efeitos special effects. Eu não sei quem vai mais divertir, eu ou o Leandro com isso. Que estou muito feliz com isso. Como vai, senhor Eduardinho?
Vou bem, graças a Deus. Muito feliz.
Amém.
Estamos aqui, muito felizes.
Está entre meio de nós.
Como que o senhor me conta de novo, senhor Eduardo?
De novo?
Isso.
Não sei. O que você gostaria de saber?
O de sempre que eu quero saber. Eu quero saber como está o Tinder.
Como está o Tinder?
Como está o Tinder?
O Tinder está parado em vias de ser deletado.
Ih, rapaz!
Polêmica!
Eita! Polêmica! Nós temos o nosso boletinder aqui já. Eu assinei o contrato.
Do boletim!
Eu assinei um contrato pra saber toda semana como anda o Tinder.
Vinheta, vinheta, boletinder.
O senhor tem que fazer a vinheta também.
Puta que pariu. Boletinder!
Ok.
Bom, o que eu tenho feito é. Nas semanas anteriores, enfim, a decisão que eu vou parar de usar tão freneticamente o Tinder, eu tenho...
Vai diminuir o ritmo só.
Em vez de gastar R$50 por dia pra fazer o super like...
Eu tenho printado grandes bios do Tinder.
Ah, que maravilha.
Ah, tinha que fazer um Tumblr.
Não, a melhor de todas que eu vi, de toda a minha vida...
Toda a sua vida?
Toda a minha vida. Era uma que a moça era ela ia direto ao assunto, ela falava... Eu quero um cara de pau grande.
Ok.
Me chama no zap, mas só se você já chegar mostrando foto do instrumento.
Instrumento! Maravilhoso,
instrumento.
E o senhor enviou a imagem do seu instrumento, senhor Eduardo?
Não, porque felizmente meu cu fica no lugar certo, né? Não vou mandar o instrumento. Não sai pelo lugar que ela esperava.
Que bosta.
Literalmente.
Muito bem, amigos. Seguindo, então.
Como faz falta um intervalo comercial?
Já pegaram os patrocinadores.
Gente, perdão por isso.
Voltando a falar sobre biografias.
Faltou o efeito especial aí do tudo.
Assisti o Bingo.
Oh,
Bingo!
Rapaz.
Filmão, hein?
Olha só quem está pagando a língua.
Não paguei nenhum momento pra dizer ruim.
Ele não falou. Ele não falou, verdade.
Agora, o meu medo que eu tinha realmente foi inutilizado, digamos assim. Porque eu achei que ia me incomodar demais não ser Globo, não ser Bozo. Mas o foco foi tão direitinho na história do cara
Passou. Chegou a incomodar em algum momento e depois passou?
Não, desde
a imersão imediata. Assim.
Funcionou porque desde o início eles fizeram a coisa no Augusto, Arlindo, enfim. Que também não interessa tanto
interessa,
o nome.
Não interessa, isso aí.
Se fosse Bozo e Bingo, se fosse a história do Bozo contando do Bingo, aí sim, mas não é o caso. Então... Funcionou chupetcheca, assim. Mesmo a história do... Como é que é? TVP. Também não atua... Senti falta de Cenoura Bravanel.
Sim.
Não sei se Cenoura Bravanel. Participação.
Em um determinado... Teve super. Inclusive, a exposição que teve em homenagem a ele, ele fez questão de ter um espaço dedicado ao Bozo, porque ele se orgulhava de ter trazido aquela marca para o Brasil e tal. E eu li... Um papo de que no comecinho da produção... Ele até chegou a dizer que ele queria interpretar ele mesmo no filme. Isso sacou? Ia ser maravilhoso.
Isso é maravilhoso.
Mas foi isso, foi bem no começo, né?
Desculpa, gente, quem quer falar? Não. Não. O Arlindo Barreto é muito amigo do Silvio Santos. Tem várias entrevistas em que ele menciona como o Silvio deu muito apoio pra ele nas tentativas, enfim, que ele teve de se reabilitar ao longo, dizendo que não, ele segurava o personagem pra ele.
A entrevista que, inclusive, fez o Daniel Rezende se interessar pelo filme, que é aquela pra Piauí, ele fala bastante do Silvio Santos.
Inclusive. Sim, ele é muito, muito grato, né, ao Silvio.
Eu só achei interessante uma coisa, é que enquanto todos os nomes são trocados da TV Mundial, todo mundo não tem o mesmo nome, a única pessoa que tem um nome real oficial é a Gretchen.
Sim.
E ela tá num papel ali, tipo, quer dizer, não que ela não tenha feito nada daquilo, mas a rapidinha no banheiro... desnecessário ser a Gretchen, porque realmente nem aconteceu aquela história.
Não, mas que eles foram namorados, foram.
Sim, mas eles não deram a trepadinha no banheiro,
claro,
e acabou.
Não. Claro que não.
Que
claro
foi que o que dá a entender no filme,
entender.
É isso. E tipo, se ela liberou, tipo, ela tá realmente foda-se com a vida.
É, o Daniel...
E acho que tá certo, veja
tá
bem.
Tá certo,
veja
tá
bem.
Certo, tá certo. Mas não, o próprio Daniel falou, em entrevista ao Judeu, inclusive.
Grande Judão.
Daniel falou que é o único, era o único, a única isca de realidade que ele queria deixar no filme.
E era a Gretchen.
É, era a Gretchen.
Gretchen.
E porque ele acha, inclusive, que Conga La Conga é uma música maravilhosa e que ele não ia querer trocar a autora da música.
Mas teria que... Tá, tem... Não, abre aspas, autora da música, fecha aspas.
Não, e convenhamos, como punchline é fantástico. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer do Bingo, a hora que fala, com vocês, Gretchen, aí aparece, e aí termina com ele olhando pra trás, fazendo tipo, uá, um negócio assim. Pô, é genial.
Ah, como é que mudar, quem fazia isso? É o Didi?
Didi, né? Eu sou a menor ideia de quem você tá falando. Didi. Deve ser o Didi, deve ser.
É, agora, uma coisa que me incomodou, mas aí... fora do filme, foi meio que um marketing, que é muito um palhaço feliz legal.
Você acha?
Eu não vi os trailers.
Não, os trailers não tem essa pegada. Não.
Mas nos posters, sim.
Os posters pode até ser, mas no trailer não tem,
acho que faltou
tem,
colocar metade do posto do palhaço, tipo, tudo fudido.
Ou metade dele de cara limpa, com cara triste.
Não, não.
Metade dele com a cara limpa e com o nariz sangrando.
Isso ia ser legal.
Não, isso ia ser realmente legal. Dá uma ideia mais...
É, não, no caso dos trailers, não. Se você dramático. Assistir os trailers, não tem uma outra pegada mesmo.
Ainda teve aquele trailer com o Vaguinho, Moura. O Vaguinho e o Lazinho, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
Que foi
maravilhoso.
Isso,
Deixa
Augusto
eu ser o consumidor do negócio, cara. Deixa eu ser o consumidor do negócio. É muito bom essa parte.
Ah, tá, eu achei que você falou de verdade. Tá, desculpa.
Era isso que o Augusto tinha falado pra
ele
gente.
Ele falou pra gente.
Eu falei que eu sabia.
Esperto, não sei o quê. Realmente, Augusto Miranda também tá sensacional.
Risada dele é maravilhosa.
Ao grande Augustus. Eu falei Miranda todas as vezes, vocês não me convidiram.
Eu também pensei
Madeira.
Em Miranda.
Augusto Madeira.
Eu também pensei em Miranda. Sabe o que eu fui impactado esses dias nas redes sociais com um vídeo do Arlindo Barreto na época de Bozo dele mesmo, né? E aí eu me dei conta que a imitação do Hermes e Renato, do Palhaço Gozo, é muito boa.
É maravilhosa,
cara. É muito boa.
Ele do pozinho, não sei o quê.
A entonação, o Palhaço Gozo que tem o Papai Sacudo.
Não, mas o vídeo que você viu é ele do pozinho?
É, o que ele tá alucinado falando do pozinho. Ele tá alucinado.
Colocando o pozinho na boca, ó o pozinho. Genial.
Coloca o pozinho na boca.
Renan. Rachel, o que te impactou nessas últimas semanas?
Nas redes sociais.
Isso, nas redes sociais.
A gente tá sem pauta, sim.
Na cultura pop, sim, estamos. Eu tenho algumas coisas aqui, diga.
Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Raquel, inclusive.
Olha só.
Diga,
pergunta.
E o trabalho, entregou?
Que ele pareceu...
E seu chefe?
Que ele pareceu a mais nova música de Taylor Swift.
Ah, não vamos entrar nesse assunto.
Ah, vamos
não,
sim.
Eu posso ficar
já entramos.
Já entramos.
Estamos valendo.
Eu, inclusive, tava querendo escrever o quê? Textão pro Judão sobre essa música, gente. De
escreveu
tão impactado que
fiquei. É, cadê?
Porque cadê o tempo?
Por causa do seu chefe, provavelmente.
Do chefe, né?
Por causa do chefe.
Então vamos de novo. Qual o nome do seu chefe?
Iago Jardim.
É ele!
É ele.
Que filho da puta, o Iago Jardim. Grande Iago Jardim. Mas assim, enfim, porque, o que você gostaria de dizer dessa música? Por que um textão, Rachel?
Um número de coisas, Thiago Mabola.
Por quê?
Porque eu tô impactadinho tanto pela música quanto pelo clipe.
Mas no sentido bom ou no sentido ruim?
Os dois.
Nossa.
É.
Ô, louco.
Você vê,
tá feliz, tá puta.
Exatamente.
Feliz, tô puta, é verdade. Não, mas por quê? Porque eu gostei demais.
E legal, é maravilhoso a gente falando de Taylor Swift tocando King Diamond. Eu queria só deixar claro aí, deixar
deve
essa no
ser,
ar.
Deve ser, tem alguma relação.
Tem alguma relação.
Eu gostei do refrãozinho, ele é insuportavelmente chato, porém legal.
É.
Gruda que é uma beleza.
Eu estou boiando muito que eu nem ouvi a música.
Eu também não, tamo junto. Dá mãozinha.
Renan, não ouvi, tudo bem. O Renan não assiste nem... Você assistiu Defensores?
Não.
Faz bem, faz muito
veja
bem.
Veja bem, mas o senhor... Bem. É na sua idade, faz sentido o senhor ouvir Taylor Swift.
Ah, eu passo longe da Taylor, cara. Eu acho ela meio chatinha demais.
Justo.
É, não julgo.
Não devemos aí
assim como entrar numa... Assim como o Katy Perry, de uns anos pra cá, também passo... Opa. Mas aí pra ela ser babaca.
De uns anos pra cá. Eu gostava dos primeiros discos, vai ser que nem...
Os primeiros álbuns.
É que na época que surgiu, né? Enfim, ainda não sabia se que ela era tão babaca.
Por que ela é babaca?
Tem um texto fantástico que saiu no Judão.
Sim, sei. Foi você que escreveu ou não?
Não.
Então, quero saber a sua opinião.
Chupa! A minha opinião.
Sim, lógico.
A minha opinião.
É bom ter.
Cara, porque eu concordo com o texto, enfim.
Uhum.
A Katy Perry, de fato, levanta bandeiras pontuais de minorias, e, enfim. de defesa de direitos, é, quando meio que convém comercialmente.
Vou te contar um segredo.
Todo mundo.
A maior parte dos astros pop fazem a mesma coisa, cara.
Sim, sim, não dá nem pra dizer. Tem gente que argumenta a mesma coisa em relação a Beyoncé.
Beyoncé.
Peraí.
Hoje é aniversário.
Hoje é aniversário da Beyoncé e a gente não está autorizado a falar absolutamente nada de errado no nome dela.
A corte, a corte vai vir aqui pedir minha cabeça.
É, eu fiquei extremamente chateado com Katia Perry.
Katia Pereira.
Katia
Pereira.
Não, por causa da, da gorda no clipe.
Nossa, isso foi.
Não, o clipe é muito. O clipe é legal até um certo
não,
ponto.
Não, 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 não,
o clipe é um clipe legal.
Merda. O clipe é uma bosta.
Eu tenho a minha opinião, pau no seu cu.
A sua opinião está equivocada.
Eu acho maravilhoso como o Cardinho converge o gosto por defensores. O gosto pelo clipe da Katy Perry.
Batman vs Superman.
E eu tenho certeza que lá no âmago dele, ele ama Batman vs Superman.
Eu também, sim. Eu sei disso.
Só que ele ficou com vergonha de dizer pra gente.
Eu sei que no fundo ele adora o Lex Luthor do Jesse Eisenberg.
Amo.
Nós vimos o filme Os Três Juntos, ele ficou olhando pra nossa cara, ficou com vergonha de assumir.
E outra coisa, você se lembra que ele chegou antes, não segurou o nosso lugar, Renan?
Opa.
Você lembra disso?
O Boris é rancorosa.
Você lembra? Ele sentou lá e ficou quietinho.
É rancorosa.
Por quê? Vai ficar lá todo.
Tá louco.
Vai chorar animado.
Mata. Enquanto a gente tava. Puta que pariu esse filme, caralho. Aí a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei: eu preferia ter sido o filme do Pelé. Foi o primeiro comentário que eu fiz.
Aí ele, opa!
Aí ele, ih, caralho, fudeu. Aí nunca mais ele foi sincero.
É, nunca mais.
Com a gente.
De
absurdo, seu Thiago Cadinho, senhor.
Enfim, mas enfim. Eu concordo 100% com você. Uma coisa que me incomodou no clipe, que é o lance da gorda. A gorda, ela come a bola.
Ela
tá sempre com o sanduíche na mão.
E se você vê o,
tipo, mano,
os textinhos que, tipo, a ficha técnica, digamos
que
assim.
Que bosta.
Diz, tipo, que ela não tem escola. Tem um. No, na ficha técnica.
Ah, sim, que aparece no começo. Sim, sim.
Tá
sim.
Bem. É bem desnecessária pra dizer o mínimo.
Pra dizer o mínimo.
Agora, eu não tenho como defender Katy Perry. Katy Perry vai se foder.
Chegou num momento...
Chegamos num ponto... Eu já fui muito defensor de Katy Perry.
Mas tu esperando ainda a Raquel falar as muitas coisas que ela tinha pra falar da
Taylor Swift. Eu quero uma coisa ruim e uma coisa boa.
Uma coisa ruim e uma coisa boa? Uma coisa boa. Muita iconografia, né? Gosto. Adoro quando estrela pop resolve... Ah, vou jogar várias pistas, sabe? Pistas.
Entendi.
Vou jogar várias indiretas. Eu gosto disso. Porque, no final das contas, a gente gosta dessas coisas, né? Não é pela música. Tá todo mundo cagando. A gente quer o drama, entendeu? Ninguém quer saber.
Quem
liga pra música?
Temos aí uma verdade.
Com Taylor Swift, gente, pelo amor de Deus. Você tá ligando pra música, você tá ligando pra coisa errada.
Mas,
eu achei ela desnecessariamente má. A coisa da banheira, das joias.
Eu não vi o clipe. O que significa a banheira e as joias?
Então, não sei se você lembra no ano passado quando a Kim Kardashian foi roubada.
Sim.
Então, ela foi amarrada dentro de uma banheira.
Ah, lembrei.
E levaram todas as joias dela, né? Rapaz. E aí a Taylor tá deitada numa banheira cheia de joias. Achei de mau gosto.
Por isso que eu sou Team Kardashian.
Sempre.
Kardashian.
Eu acho que nesse caso eu não sou time nenhuma das duas.
Ah, eu sou.
Finalmente concordei com o Cardinho.
Eu não sou time nenhuma das duas. Mas enfim.
É todo mundo péssimo, gente. Mas
é todo mundo péssimo.
Se for pra gente escolher um lado, vamos escolher um lado pelo menos que ele não tá fazendo troça dos outros que foram roubados quase morreram, né?
Mas ela faz bastante troça também aqui em casa. Vai, não, vamos combinar. Ela também faz bastante troça. Não, agora não.
Eu vou expor ela. Você vê aqui o Raoni, eu vou expor ela.
Vou expor ela.
E foi isso que aconteceu. Ela só expôs.
Mas tem uma única coisa. Eu nem gosto da música da Taylor Swift, assim. Eu acho que é um pop.
Ó, tá mentindo, tá mentindo.
Bem feito, eu acho que é um pop bem feito, mas eu acho chatinho, assim, sabe?
Tô com você.
Agora, essa música, eu concordo com o Boris, é super grudenta, é um pop.
Refrão.
Sim, sim.
O resto da música é insuportável.
Sim, mas é o refrão que tem que ser grudento. Pop, a regra é, o refrão tem que ser grudento.
Ah,
é
isso. Sentido.
Então. É melhor do que 90% do que ela já fez. Quando ela era até counter, aquele country, né? Quando ela começou como aquele countryzinho chato, xarope, romantiquinho, mela cueca, era chato pra caralho. Aí ela começou a tentar fazer pop aqui, fez Shake It Off, que é bonitinha a música e tal, não sei o que, mas nada... Esse é um pop pop, de verdade.
Pop, pop.
Pop. Esse mesmo. Estamos ouvindo aqui cantando.
A participação da mesa é
maravilhosa.
Excelente.
Mas tem uma coisa que eu acho divertida aí nessa história, que é ela deixar de lado aquela imagem de queridinha da América, namoradinha da América, pra virar a mulher rancorosa.
Mas você olha pra cara dela, ah, você brava. Fala...
É, que tá, ela sempre foi a mulher rancorosa, se você parar pra pensar.
É.
Porque aquele monte de música pra ex-namorada,
é tudo pra ex-namorada, é verdade. Tudo. Mas era meio dor de cotovelo, agora não, é ela puta da vida, em teoria. Mas
então, olha só, eu tava conversando isso este fim de semana com o Monzão. Olha que coisa engraçada. Ela, no meio dessa situação inteira, ah, porque estou tomando controle da minha narrativa, parará, parará. Ótimo. Só que a música...
Eu gosto dessa frase.
Né?
Eu gosto dessa frase.
Olha só, quem será que me disse essa frase?
Quem disse essa frase?
A frase foi seu chefe também, aquele filho da puta, escroto do caralho.
Pois é.
Mas então, apesar disso, a música chama Look What You Made Me Do. Nem nisso ela tem agência própria, entendeu? Ela tá respondendo,
faz sentido,
entendeu?
Faz sentido,
ela nunca é, ah, gente, tipo, eu vou fazer isso contra você. Não, é, olha o que vocês me fizeram fazer. Eu não queria ser assim, mas eu tô sendo obrigada.
Faz sentido, entendeu? Faz sentido.
Até nisso ela consegue sair de vítima. Olha que terrível essa mulher.
Eu, a parte que eu mais gosto do refrão é quando ela inverte, porque ela fala que eu não sei como é que ela fala. Look what you made me do. O cara pega os make me do, make dá um inverte ali.
Ela faz um remix.
É, isso aí faz muito gente, bem.
Tipo Sample Chorão.
É muito maravilhoso, me ajuda aí, né?
Tem
os caras de
Tipo Chorão é fantástico. Taylor Swift está para Chorão.
Opa!
Não, não compare Taylor Swift com Chorão.
É o Swift não é
grande
exame,
expoente da música
Chorão,
de Santos.
Chorão é o cara.
Música popular Caissara.
É, mas enfim, Taylor Swift. Alguém disse uma verdade, se o Kanye West não tivesse feito aquela agada de I'm gonna let you finish, whatever, opa, ninguém falaria da Taylor Swift.
Aí eu já discordo.
Não, discordo. Eu também discordo.
Discordo. Discordo.
Não falaria discordo, tanto. Ela não seria
a gente fala, ok, não sei o que, mas tipo, nos Estados Unidos ela é um fenômeno, cara. Ela é um fenômeno.
Tudo bem.
Aqui não.
Até porque música country lá é um fenômeno.
Mas ela já não faz música country tem muitos anos.
Mas eu quero dizer, a teoria talvez não... Veja bem. Mas veja bem. Talvez ela tivesse ficado um pouquinho mais nessa... No público, entre aspas, dela.
Mas lançaria uma polêmica.
Na polêmica.
Vamos lá.
Muito mais do que se Kanye West não tivesse feito o que fez.
Kanye. Você precisa tremer a sobrancelha assim quando fala isso?
É porque eu tô seduzindo o Bob. Entendi. Mas se Kanye West não tivesse interrompido, muito mais do que isso, se ela não tivesse ganhado sem merecer. Porque eu concordo com o Kanye.
Todo mundo concorda.
Mas é aí que também entra essa coisa que eu falei do country sendo lá nos Estados Unidos. Porque sim, lá... É voto popular, não é? O VMAs, né?
Nessa categoria é voto popular?
É, voto popular.
VMA? VMA não sei se é voto popular, é voto popular, não, gente.
É voto popular.
Enfim, sei, mas veja bem.
Mas é voto popular só para os Estados Unidos.
Ah,
com
é.
IP de outro lugar você não consegue votar.
Portanto, o
Country,
o sertanejo deles... O... Como é que alguém falou sertanejo? Não é universitário, mas alguém falou uma outra...
É pop rural.
Putz. Não foi, foi isso, pop rural?
Foi o professor rural, meu que chama de pop rural.
Muito bem, grande.
O Júlio Nagaita é bicharada no vocal. Pop cantando pop rural.
Jonathan Moreno diz que o Judão é o único podcast que vai de calças e entrevistas de emprego a músicas pop e Tinder.
Opa, que assim, é isso? A gente compreende todos
a
os assuntos.
A gente é amigo, é assim, cultura pop e adjacências. Estão assistindo Narcos? Antes, Raquel, você que lê.
Eu que leio.
Ninguém mais lê aqui.
O que aconteceu esse fim de semana com Harry Potter?
Não faço a menor ideia.
Beleza.
Esse final de semana, não. Foi na sexta, não foi?
Sei.
Sexta
é final de semana.
Então, primeiro de setembro foi o dia que o filho do Harry Potter embarca pra Hogwarts.
Isso, é verdade.
Aí tava todo mundo comemorando e tal.
19 years later, lá.
A gente alcançou o momento.
Não lembro.
É isso.
Tem uma pessoa aqui se contorcendo de...
Por quê?
E a menção de Harry Potter aqui.
Porque odeia?
Porque ama Harry Potter.
Ah, tudo bem. Ninguém tem porque nada contra.
Ele comprou um óculos redondinho.
Não, que eu fiquei realmente... Rolou realmente uma comoção.
Sim, mas é porque foi esse dia específico. Não sim, foi qualquer primeiro.
Mas não foi a primeira vez.
Não, todo ano no primeiro de setembro rola.
Ah, tá. Pera.
Mas 2017, o ano 2017.
Ah, isso. Entendi.
Acho que o aeroporto de Brasília chegou a fazer um anúncio oficial. Eu não sei porque é de Brasília. Mas o aeroporto de Brasília chegou a anunciar um voo, como se fosse um embarque pra Hogwarts, na plataforma 9 e 1... 9-3-4.
É que isso. Brasília é Hogwarts brasileira, né?
Eu sei que rolou um... tipo umas aulas de coisas de bruxaria no Brasil. É uma cobrão dos 2500. Ah, vai tomar no seu.
É 2650.
Caralho!
4 dias. É, em Pelotas, não quer dizer, não sei, não é, não é em Pelotas.
Enfim.
É em Pelotas? Não, não é Pelotas.
E como você fala, como alguém disse, quem são os trouxas então, não é? Fica aí o questionamento de. Ô, oh, sério, vai pagar
porque vamos fazer um negócio desse? A gente vai fazer, né? Um curso de.
Sabe por que a gente é pobre, Renan? Porque a gente é tonto.
Você não foi lá na entrevista da empresa de três letras?
Sim, mas não, a gente tem que inventar umas coisas. Vamos dar,
empresa
vamos dar curso.
De teleta, ele já até falou o nome da empresa.
Vamos dar curso de qualquer bosta.
Curso de,
curso de podcast. Nós não sabemos fazer essas merdas, mas nem. A gente só fala. Mas vamos dar um curso.
Vamos dar o curso.
Vamos dar o curso.
Vamos fazer uns eventos.
Vamos fazer uns eventos.
Opa, uns eventinhos.
Boa.
Não, a gente vai.
Bota os stand não, lá.
Sei lá.
A gente pode chamar de convenção, mas fazer tipo uma feira.
Pode ser.
É.
Pode ser.
A gente chama.
Tu, na verdade, teve um comentário tão rancoroso quanto o Taylor Swift aí. Foi meio Taylor Swift esse seu comentário.
Ah, poxa, mas não foi mentira, né?
Não é mentira, não é mentira.
Ninguém falou isso. Mas a gente falou isso, não?
Não, mas na verdade é que é uma empresa ganhando dinheiro sozinha.
É sim.
Ah, na famosa Omelete Com. Vocês assistiram Narcos?
Não. Não. Desde que eu assisti a prévia da primeira temporada pra resenhar, porque eu nunca mais assisti.
Nossa, prévia. É verdade, né,
desde
rapaz?
Desde então, nunca mais.
Faz tempo isso.
Faz.
É, você que escreveu no seu... Você que fez a resenha da primeira temporada, não foi, Renan?
A completa foi o Renan.
Eu não lembro, foi?
Ele já nem lembra se assistiu.
Eu vi o primeiro episódio antes.
Porque eu lembro que você falou de não ter a história dos Estados Unidos...
É do envolvimento, verdade.
Terceira temporada é basicamente isso.
Ah, isso é legal.
E tá muito foda, cara. Há quem diga que é melhor que as duas primeiras.
Opa!
Eu não acho difícil, porque, sinceramente, porque eu assisti da primeira temporada, e eu escrevi isso quando eu escrevi sobre...
Ou seja, você assistiu um episódio.
Não, eu assisti todos os episódios liberados pra imprensa. O legal era o Wagner Moura.
Legal, Wagner Moura.
Sim. Ele era puta...
Tudo, marido.
Né? É. Se isso continua pela segunda temporada, imagino que sim, pelo tudo que eu vi as pessoas comentando, agora se a série tá mais com cara de série, menos cara de...
Não é nem essa questão. É que as duas primeiras temporadas são a história do Pablo Escobar. Ponto. E o Wagner Moura, ele consegue fazer o Pablo Escobar ser uma pessoa muito legal. Mas veja bem, não que... Isso até quando eu entrevistei... Entrevistei o Wagner Moura, eu falei com ele, tipo... Ou o Pablo Escobar é um personagem fascinante.
Sim.
Ele é um escroto filho da puta, tipo o Iago Jardim, chefe de Rachel.
É isso mesmo.
Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara muito legal, tipo o Thiago Cadinho, nosso participante aqui.
Olha,
nosso nosso panelista. Chupa,
o Thiago Cadinho vai no RPG.
Exatamente. Né? Exatamente.
Iago Jardim não bebe depois de ver a Tome.
Verdade. A gente contou disso, não contamos, né?
Não.
Rapaz.
Me contaram. Me contaram das aventuras de Tiaguinho e Borbolinha.
Como dizem, ficar na mão do palhaço. Não é isso que dizem quando você fica meio bêbado demais?
Você ficou na mão do palhaço.
Amigo.
Querida.
Do bingo.
Dançou amigo. Na mão do palhaço.
Dancei aquelas músicas do Atômica. Inclusive, sou a favor de ter uma balada.
Atômica.
De New Wave.
Porra, claro.
Do caralho, muito bom. Mas, rapaz, era uns copinhos desse tamanho, assim.
Mas originalmente fraco, né?
Originalmente fraco. Era tipo um gin tônica com vodka, não sei.
Gin não, vodka. Era gin com vodka. Suco de limão. Não, desculpa, era vodka com suco de limão. Bem fraquinho.
Não tinha? Não...
Tinha isso aí. Com pêssego também.
Eu acho que gin vodka não, é vodka tônica. Né? Porque o gin que é o alcool. Era isso que eu ia dizer, eu acho que era uma coisa mais ou menos assim. O primeiro
isso,
que eu tomei.
Vodka tônica, isso aí.
Aí depois tinha um com suquinho que era bem docinho.
Com pêssego e tal.
Aí, eu fui conversar com uma pessoa, por qual tenho muito apreço. E aí deixei na mão de senhor Renan Martins Ruverson.
Ele falou, eu quero beber, mas você tá fraco. Eu, tá. Beleza, vou
ele,
lá.
Ele falou,
vou resolver.
Ele falou, eu quero beber, então. Vou resolver. Tem que fazer sexo sem camisinha.
Puta, não, que pariu,
segue. Eduardo, valeu. Tchau. Valeu.
Vou chamar meu substituto, Edivaldo Ferreira.
Continua a história, Renan.
Não, ele chegou, não. Vou lá, deixa comigo. Aí eu cheguei no bar, estavam preparando os mesmos drinks que a gente já tinha bebido e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei, eu quero vodka com gelo. Ela, no caso,
a bartender.
A bartender. Né? Um ou dois. Eu, hã? Um ou dois. Ela falando pra mim. Eu, um ou dois? Aí ela pegou num cardápio de algum lugar e entregou na minha mão. Aí um era vodka tônica, né? Vodka com limão e tal. A segunda, não sei o que, com pêssego. E tinha um três. Que era...
On the rocks.
On the rocks.
Com uma coisinha de limão. Uma...
Aí ela...
Ah. Dela.
Quero... Ela, um ou dois? Três. Dois do três. Ela, com limão? É, providência manda, né?
E aí é isso.
Depois
aí...
de quantos on the rocks?
Foram só dois, meu amigo, mas olha...
É que aí depois ele chegou... Ele chegou pra... Vai lá, pega mais um pra mim, por favor. É. E aí veio sem limão.
O problema foi o limão.
Exatamente.
É sempre assim.
Rapaz, eu fiquei num estágio que...
É que não tinha comida também,
não
né?
Não tinha comida, isso é uma verdade. Que se eu como, eu fico de boaça. Mas, sim, amigo, tinha uma escada de 4 degraus. Eu chorei muito. Porque
você subiu que nem o Leonardo DiCaprio.
Aí tinha uma moça, tipo, gente, mas são só 4 degraus. Porque ela não sabia com quem ela estava falando. E em qual momento, amigo? Mas enfim, eu fiquei muito preocupado que depois eu fosse esquecer sobre o filme, mas deu tudo certo. Eu escrevi direitinho sobre o filme, não teve nada demais. É que eu não tinha esse problema de amnésia alcoólica.
Que bom.
Nem ressaca.
Que bom ou não, né? Que bom ou não.
O quê?
Não ter amnésia, porque às vezes é bom esquecer algumas coisas.
Verdade. Ah, nunca aconteceu. Eu tô de boaça. Olha, pior que eu me lembro de cada coisa. Isso é mais. Eu lembro em Cancún. Estava eu na festinha de Smurfs 2.
Olha só.
Eu lembro que eu perguntei se eu estava andando bem. Porque o meu esforço é não parecer bêbado. Essa talvez seja a minha graça. Eu estar realmente bêbado tentando parecer que não estou.
Isso
aí eu estava andando, eu falei... Nem lembro quem foi. Eu tô andando direitinho, ó. Tá. A menina falou, tá. Aí o outro cara, não, Boris, você está indo que nem bêbado anda.
É tipo...
É um esforço, bicho.
É tipo o Lobo de Wall Street, aquela cena do Leonardo DiCaprio do carro, já é isso, né?
Cara, nossa, pior que aquele dia, a gente tava voltando, parecia que eu tava dirigindo qualquer curva, foi um grande momento.
Em Cancún, uma vez, tomei um porre, por algum motivo, eu e meu amigo fomos parar no estacionamento de uma balada lá, aí tinha um totem, que era um cinzeiro, e a gente decidiu que a gente conseguia fazer um, sei lá, um pula cavalinho no totem de cinzeiro.
Não.
Evidentemente a gente derrubou aquela porra, foi cinza pra tudo quanto era lado, veio uma mina da balada, olhou feio pra gente, a gente ficou morrendo de vergonha e começou a catar cinzas com as mãos.
Porra, feio.
Com a mão. Com a mão. Oh, desculpa, moça, desculpa.
Ela falou em espanhol.
Não,
o que está se fazendo?
O que está se fazendo?
Hijo de puta!
Nossa, não!
Hijo de puta mal parido!
Em Cancún eu tinha um problema com pimenta, e aí, bicho, aí vieram falar
isso. Ô, louco, velho!
Ele tá falando de. Ele quer falar de cu.
Ele quer falar de cu, menino, velho!
Não, é longa a história, mas eu só vou falar que eu comi a pimenta e a minha cara de passar mal ficou tão grave. Que de longe, assim, de longe, veio um mexicano correndo de dentro da cozinha. Ele chegou do meu lado e falou, que passa, senhor? Aí meus amigos falaram assim, rabanero, que era a pimenta, né? Aí ele olhou pra mim e falou, vai a dormir no banho. E olha, era um profeta o rapaz.
E o pior é que em Cancún eu descobri que o que é apimentado mesmo na comida mexicana é a guacamole, bicho.
Vixe. É mesmo?
Sim.
Mas você tem que pedir apimentado.
Uma vez em México, não peça comida mexicana em lugares mais locais.
Opa, é verdade.
E se você for pedir, você peça pra dar uma aliviada na guacamole. Porque
tem que ser guerreiro, eu pedi sem aliviar.
Eu também pedi, daí tava várias coisinhas, pico de galo, né, aquelas coisinhas. Aí peguei e começou a arder pra caralho.
Eu achei genial quando
eu comecei a comer. Nossa, eu comecei a tomar... Era 7-Up, sério, o cara... Mostrei 7-Up, o cara bebi. Era muito bom, porque 7-Up dá aquele... O gás dá um negócio... Dá 2 segundos e volta a queimar, né? Achando que era o pico de galo.
Meu, brasileiro em Cancún só pede 7-Up, né? Eu amo de 7-Up, cara. É um Sprite, cara.
Exatamente. Aí, tá, pedi, comi, eu... Terminei. Quando passou, Ah, o Pico de Galo é o problema, né? É. Então vamos lá pra cá, mole. Maluco! Mano, do, sério, nessa vez eu pareci desenho animado. As pessoas estão comigo falando que eu tava roxo, cara. Sério, eu pedi muita 7-Up, peguei de todo mundo que tava na mesa, porque eu não tava mais aguentando.
Os caras não levaram leite, né?
Ah, eu aprendi.
É, leite, sal.
Porque pra mim o cara levou leite, levou água e a mistureba só potencializou.
É, não, não adiantou muito. Eu fiquei só na 7-Up e aguita.
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 Oh.
Aguita.
Muy
boa. É muito bom falar espanhol, cara. Vocês deviam falar mais espanhol.
Opa.
Espanhol, hablar espanhol é muito bueno.
É fantástico.
Me gusta muito.
Oh, eu vi que o do Cardinho é da Espanha.
É espanhol.
Tem a linguinha, o S.
De la España.
España. España.
É muito rico, ah?
Muito rico.
Quem começou a assistir agora a live deve estar maravilhoso.
É muito, muito bueno hablar espanhol, é muito, muito bueno. E quando eu cheguei no aeroporto.
Aeroporto.
Aeroporto. Eu obedei lá, meus audífonos.
Audífonos, sim.
No avião.
Era no avião.
Eu tive que desenrolar.
Desenrolar.
Com a persona que cuidava dele.
Dela?
Achados e perdidos.
Encontrados, né? Os encontrados.
Encontrados e perdidos. E consegui recuperar o meu audífono antes do aeroporto.
Olha só. Olha só, aí, primeiro olha mundo só, é outra coisa. É.
Ou meu espanhol, que é também de outro nível.
Muito rico.
De outro nível. Mas então tudo bem. É, alguém tem mais alguma coisa pra falar pra gente começar a encerrar este programete?
Renan, Mulher Maravilha?
Essa semana não tem o que falar da Mulher Maravilha.
Alguém viu
não.
A edição estendida? Tem as cenas deletadas, não sei.
Não.
Saiu?
Eu não vi versão estendida.
Saiu.
Já saiu, não vi.
Caramba,
saiu.
Achei que não teria.
Ah, cenas deletadas sempre tem, né?
Não, deletada sim. Sim, mas o corte novo não saiu, não, né? Porque a Pat Jenkins falou que.
Não, acho não, que não. Então, saiu, acho que não tem saiu
uma edição. Eu falei isso no sentido, mas quis dizer cenas deletadas, não é?
Okay. Ah, tá. Porque
eu não sei realmente se tem.
O Renan já ficou assustado, porque como assim?
Como assim não sabe?
Que ele não sabia. Poxa,
não é? Esse é o Renan, um jornalista compromisso com a verdade. Rachel, você, Rachel.
Oi, meu querido.
Me diz alguma coisa, Rachel.
O que você quer que eu te diga? Posso
alguma coisa interessante.
Um sem número de coisas.
Uma coisa legal.
Sem número?
Uma coisa legal?
Sim.
É, vou falar. Nossa, do desfile do Emicida, cara.
Desfile do Emicida? Ele desfilou?
Ele desfilou. Muito ele bem. Cantou e desfilou ao mesmo
olha
tempo.
Só, olha só, que homem. Ele fez carão?
Ele fez carão.
Ele fez a passadinha daquela quebradinha nas costas que de Zé.
Fez demais, ainda rodopiou.
Ah, que maravilha. Como foi o desfile?
Foi maravilhoso. Foi
como um desfile, Rachel?
Mais legais que eu já tive. É muito divertido.
Veja bem como ela é fashionista. Um dos desfiles mais legais que eu já estive.
Não,
como
é um desfile? Foi muito legal. Foi muito legal. Eu tinha ido no da coleção anterior e não tinha sido tão legal quanto essa.
Por quê?
Porque agora, eles assumiram a direção criativa agora. Antes era uma parceria com um outro cara, um outro estilista, entendeu?
Tá.
E aí agora, ele o Emicida e o irmão dele, Fiote, os dois assumiram tudo, entendeu? Tipo,
então eles são os estilistas.
Exatamente, eles desenham, eles coordenam, eles fizeram tudo. Eles planejaram desfile, absolutamente tudo passou pela mão deles. Então foi assim, parecia um show do Emicida, só que...
Com pessoas andando no roupa.
Deve ter sido insano, velho.
Foi muito legal, e tava muito cheio, muito cheio. O outro não tava cheio desse jeito. Esse tinha, assim, multidões em pé, tipo, pulando pra tentar ver. Foi insano.
É pra ver gente andando de roupas aleatórias, é isso.
E pra ver a música que eles estavam...
Aí você pode ouvir.
Debutando lá, né?
Debutando.
Você não precisava ficar lá dentro, você podia só ouvir pôr o copinho.
Mas aí você não tem a energia, né, Thiago?
Concordo.
A questão ali era a energia. Entendeu?
Energia?
Mas você não precisava ver também o desfile, você podia só ver o M.
Não, mas aí qualquer coisa é assim, né? Ah, você não precisa ir no show, você pode ouvir o disco, né?
Não, aí tô falando de energia, tá lá a pessoa física. Eu tô dizendo que o desfile, ele é completamente...
O Borbs fazendo o advogado do diabo, né?
Tá caralho!
Nesse assunto, tá ligado?
Veja bem, é só uma...
Mas ele faz isso sempre, né?
Amiga, é pra isso que estamos aqui.
Um ser humano horrível.
Eu?
Oh!
Seu chefe, Iago Jardim, beleza! Beleza, vai ter volta, Rachel, vai ter volta. Vai ter volta. Cadinho, você, a última coisa pra dizer.
A última coisa pra
essa
dizer...
Essa música, que música é essa, BB King?
Tava rolando um blues até agora.
Por isso que eu imaginei.
É...
É um bom esse BB King.
É bom, né? Eu amaria que a gente tivesse isso com mais frequência ao longo do programa. Vai ser sensacional.
Mas então, diga, Cadinho.
Tudo que eu tenho a dizer é que até agora eu não consigo me conformar com a notícia de que a Hasbro quer processar a DC por causa do nome Bumblebee.
Peraí, quê?
É, pois é.
Eu não vou me alongar nisso, de verdade.
DC Super Hero Girls tem uma personagem que é a Bumblebee. E a Hasbro quer processar a DC, porque não, eu tenho brinquedos do Bumblebee pra vender. A notícia é essa.
Ainda não ganha do Creed querendo excelente processar a Creed.
Ah, você tava zoando.
É, sim,
não,
sim.
Essa é a melhor história de todas. A banda Creed quis processar o filme
a
Creed.
Banda! Banda, entre muitas aspas, não é?
Bom, então é isso, meus queridos amiguinhos. É, ninguém tem mais nada. Agora, último recado, última palavra.
Silêncio.
Não, então é isso. Semana que vem estamos de volta com...
Último efeito sonoro.
Teremos algum convidado semana que vem, certo? Sonoro,
esperamos que sim.
Cadinho. O efeito sonoro eu posso fazer.
Adoro.
Então teremos algum convidado semana... Olha aí, que barulho, sensacional. Mas então é isso, meus queridos amiguinhos. As palmas não são efeitos sonoros, eu vou deixar claro. Muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente falando sobre nada durante essa uma hora, mas é bom falar sobre nada às vezes.
Às vezes.
Semana que vem estamos de volta com as nossas entrevistinhas muito legais. E Rachel Brandon, que agora faz parte do time oficial. Se ela não vier, vocês reclamem com ela. Rachel Brandon.
Ou o Iago Jardim.
Exatamente. Um abraço para os amiguinhos. Semana que vem, beijo, outro, tchau.
Tchau.